Com mais de 500 mil mortes pela pandemia, crise econômica e as novas evidências de corrupção, agora envolvendo a compra de vacinas, o cerco se fecha contra Jair Bolsonaro. Pela primeira vez desde a posse, está configurada no país uma maioria social contra o presidente, com crescimento dos protestos de rua e do clamor popular pelo impeachment. Diante do atraso na imunização, do desemprego e da inflação, apenas 23% da população consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 50% consideram ruim ou péssimo, segundo pesquisa do IPEC. Na pesquisa anterior, de fevereiro, este índice era de 28% e 32%, respectivamente, o que demonstra a piora da situação do governo. Os protestos de rua tomam uma dinâmica crescente, com participação de diversos setores da sociedade em uma unidade fundamental de organizações sociais e movimentos de esquerda para pressionar o Centrão a pautar no Congresso o pedido de impeachment. Diante do sucesso das manifestações do 29 de maio e 19 de junho, das evidências escandalosas da cobrança de propina para a compra de vacinas, a Frente Fora Bolsonaro antecipou a nova rodada de manifestações para este sábado, dia 3. Para falar sobre a nova conjuntura que se abre no país com as mobilizações e o aprofundamento da crise do governo, nós contamos hoje com a participação de Gibran Jordão, que é membro da Coordenação Nacional da Travessia, Coletivo Sindical e Popular, e com a participação do diretor do sindicato, Reinaldo Santana. No segundo bloco do programa, o presidente do sindicato, Rafael Prado, fala sobre o resultado da eleição da Petros e a continuidade da luta em defesa da Previdência dos Petroleiros.
Gibran, em primeiro lugar, quero agradecer bastante a sua participação aqui para enriquecer com a gente o debate. Então, vamos lá. Nos dias 29 de maio e 19 de junho, o país voltou a viver grandes manifestações de rua pelo Fora Bolsonaro, como há muito tempo não se via. E, a princípio, essas manifestações elas pediam vacina, comida, emprego, saúde. Foram manifestações que abriram caminho pela primeira vez, de fato, para a derrubada do governo Bolsonaro. Agora, os protestos eles ganham um novo elemento, né, com o fator da corrupção, os fortes indícios de envolvimento do governo com corrupção. Como você vê esse novo momento na luta contra o governo Bolsonaro, a partir desses novos elementos?
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa. Acho que usar esses recursos para a gente poder dialogar com os trabalhadores, as trabalhadoras, é sempre muito importante, né? E esse tema que vocês estão explorando aí nesse momento é crucial para a luta contra o governo. Nós não sabemos se tudo que aconteceu até agora ainda é suficiente para que o governo possa ser interrompido, né? Mas com certeza nós estamos diante de um novo momento, uma nova conjuntura. Diferente do ano passado, diferente do início das mobilizações, porque vamos retomar aqui um pouquinho desde o início do ano. Desde o início do ano, a gente começou um processo de mobilizações, principalmente por conta da tragédia que abateu o estado do Amazonas, né? Com a falta de respiradores, com os hospitais lotados, com a falta de oxigênio, né? Aquilo abalou o Brasil, aquilo foi uma situação na qual várias gerações nunca tinham visto. Então, foi a gota d'água para que se formasse algo que estava faltando, que era uma frente única de organizações que, de forma unitária, começaram a construir um processo de mobilização no Brasil, que começou com as carreatas, né? Vocês devem lembrar. Ainda não havia quase nada de vacinação, como ainda há muito pouco, né? Mas naquela época ainda não tinha começado, no início do ano, e era necessário fazer mobilizações, e a gente começou a lançar mão das carreatas, que se desdobrou nos atos simbólicos, que daí se desenvolveu nas manifestações de rua já propriamente ditas, que é o que nós já estamos vivendo, tanto no dia 29 de maio, como agora recentemente no dia 19 de junho, e agora com as manifestações no dia 3 de julho, que tem o fato novo, que é o que você inicia essa nossa conversa, né? Qual é o fato novo? Um fato que talvez seja o último bastião do argumento da defesa do governo Bolsonaro, né? Que é, no meu governo, abre aspas, né? No meu governo não tem corrupção. E o que nós estamos vendo, desde as revelações dos irmãos Miranda, na CPI da sexta-feira passada, até a própria declaração da empresa chinesa dizendo que recebeu uma proposta de propina que envolve $1 a cada dose de vacina, né? E vamos analisar bem essa denúncia, né? Por todas as notícias que saíram na grande mídia, a última que eu vi ontem à noite é que o funcionário, que era um funcionário comissionado, não concursado, indicado por Ricardo Barros, foi exonerado depois da denúncia. Isso significa que não é uma mentira, né, que aconteceu de verdade. Bom, se o Ricardo Barros, que é líder do governo, que é do PP, do Partido Progressista, né, que foi ex-partido do próprio Bolsonaro, que é o partido do presidente da Câmara dos Deputados, indica vários funcionários com a missão de promover desvio de recursos públicos, e Bolsonaro sabia do esquema e não fez nada, então nós temos um caso grave de corrupção que envolve diretamente o presidente da República no governo Bolsonaro. E isso, com certeza, é gasolina, né, nas manifestações que estão acontecendo. E pode sim fazer com que o dia 3 seja ainda mais explosivo, ou se não o dia 3, as próximas mobilizações, todas elas sejam mais explosivas por conta desse fato novo, não há dúvida, né? A revolta, nós estamos diante de 500 mil pessoas que morreram por conta não só de negacionismo, mas estamos vendo agora também que tinha corrupção também no meio, né? Isso é muito revoltante, com certeza isso vai abater a opinião pública de forma avassaladora, não tenho dúvida.
Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais em relação à frente fora Bolsonaro, né? Você deu aí um histórico, é uma frente que vem organizando manifestações, não propriamente de rua, mas outras manifestações, como as carreatas, os atos simbólicos, e agora vem se desenvolvendo em atos de rua. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a composição dessa frente e a importância dela para o momento que a gente está vivendo.
A campanha nacional Fora Bolsonaro, ela reúne de forma unitária a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que são frentes que no seu interior, na sua composição, você tem sindicatos, movimentos sociais como o MTST, o MST, a CUT, federações de sindicatos, sindicatos nacionais, sindicatos estaduais, a Coalizão Negra, né, que é uma organização e uma articulação do movimento negro muito importante, que inclusive foi responsável pela retomada das ruas por conta dos atos contra o massacre em Jacarezinho, né? Então cumpriu um papel muito importante por destravar o processo de mobilização, e várias outras organizações, como organizações políticas que não necessariamente compõem a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, compõem essa campanha nacional Fora Bolsonaro. Qual a importância disso? A importância é que, ao construir essa unidade, você amplia a possibilidade de mobilização do conjunto da classe trabalhadora, que tem uma multirrepresentação, tá? Que tem uma série de organizações que atuam no seio do conjunto do movimento dos trabalhadores, das trabalhadoras. Então, quando você unifica todo mundo, você consegue mobilizar todos, ou você consegue um alcance maior. E como nós estamos diante de um governo que, pelo menos até ontem, né, tinha ainda muita força popular, e um governo de extrema direita, que inclusive tem aspirações neofascistas, e agora com essas denúncias, né, você vê como o grau de crueldade, né, desse governo é espantoso, porque nós estamos falando de 500 mil pessoas, repito, que morreram por conta não só de negligência, nós estamos vendo por conta de corrupção aberta. Tem uma entrevista com a ex-esposa do Pazuello, né, que é requinte de crueldade. Né? Se ela, eu não vejo por que ela tenha motivos para mentir. Né? E ela diz o seguinte, que ouviu o Pazuello dizer que não estava preocupado em comprar vacina e atender lá o Amazonas, que por ele comprava só saco preto. Isso é coisa de gente nazista, né? Gente que não tem o menor valor moral. E que, veja bem, e que são aqueles que mais fazem a propaganda do cidadão de bem e tal. Então é gente que enganou milhões de pessoas, que tem força popular, que tem as forças armadas, pelo menos parte do seu lado, né? Que tem setores, não todas as igrejas, mas. Vários líderes religiosos charlatães, mas que têm bastante força popular também. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós precisávamos construir uma unidade que acumulasse força, que fosse capaz, né, de enfrentar essa coisa toda, né, esse poder todo. E eu acho que a gente conseguiu, né, porque as mobilizações, para além das revelações da CPI, para além das revelações das denúncias que surgiram, vejam bem, as denúncias que estão surgindo são de parlamentares da própria base do governo, né, do próprio bolsonarismo. Então nós precisávamos de força política, né, para enfrentar isso tudo. E as manifestações do dia 19 e do dia 29, que foram convocadas pela campanha Fora Bolsonaro, responderam, de forma muito satisfatória a necessidade que a gente tinha de fazer as ruas expressarem a indignação da maioria. Porque o que as pesquisas estão dizendo é que a maioria já, da população brasileira, já rejeita esse governo, né? Então era necessário que as ruas expressassem isso, mais do que as redes sociais que já vêm expressando, né? E o instrumento que nós tivemos para conseguir construir essa mobilização foi a campanha nacional Fora Bolsonaro. Foi essa frente de organizações, sindicais, movimentos sociais e organizações políticas. Então, esse é o grande papel da campanha Fora Bolsonaro, que espero que siga cumprindo isso no próximo período, que agora é que a coisa vai ficar barra pesada.
Sim. E essa diversidade que se compõe à frente, ela se expressa também nas ruas, né, Gibran? Eu estive nos atos e a gente pode dizer que são atos muito diversos, com jovens, com negros, com trabalhadores, mulheres, LGBTs. Isso é uma característica muito forte, é uma característica bastante importante. Agora eu queria que você abordasse um novo elemento que está surgindo também. Nessa terça-feira, a deputada federal Joyce Hasselmann anunciou a Frente Democrática Independente, uma organização que reúne, notadamente, grupos de direita, muitos deles rompidos com o bolsonarismo. Esse grupo, inclusive, anunciou a participação nos atos do dia 3, logicamente, a partir aí dos indícios, né, das denúncias de corrupção. Até então, 500 mil mortos para eles, tudo bem, mas a questão é a corrupção, e essa, a gente sabe, é uma pauta que é bastante dominada por esse setor, da direita. Como você vê, a ida desses setores de direita para as ruas nesse momento, e qual é o papel da esquerda, né, da frente única, diante dessa nova situação, com a direita também muito possivelmente participando dos atos?
Olha, essa questão ainda está a vir, né? Embora com certeza existe um setor da direita que está rompido com o bolsonarismo e que inclusive vai participar hoje, no dia 30 de junho, do super pedido de impeachment no Congresso Nacional, ou seja, há sim uma parte da direita brasileira liberal que tem diferenças com o governo Bolsonaro, que está rompido com o governo Bolsonaro e que deseja o impeachment do governo Bolsonaro, mas daí presumir que eles vão mobilizar gente na rua, não estou dizendo que não vão fazer isso. Mas nós precisamos ainda confirmar se vão, primeiro, conseguir e se vão participar realmente do dia 3. Em relação ao ponto específico de derrubada do governo Bolsonaro, esse é o único acordo que a campanha Fora Bolsonaro e as organizações que compõem a campanha Fora Bolsonaro têm com esse setor da direita. No restante da pauta, provavelmente 90% dos elementos não vai ter acordo. Mas se for para a gente ir para a rua com o único acordo, que é o impeachment de Bolsonaro, eu acho que só amplia, né, aquilo que a gente disse da necessidade do acúmulo de força que nós temos para reverter a disposição do Congresso Nacional de abrir o processo de impeachment, em especial de Arthur Lira. Né, porque tem uma coisa curiosa aí. Quem vai ter que apertar o botão do impeachment, em última instância, é Arthur Lira. E ele é do mesmo partido do Ricardo Barros, que é o centro nervoso das denúncias de corrupção. A pergunta que cabe é: eles estão divididos dentro do partido, né, do Partido Progressista, do PP, que inclusive já foi partido do Bolsonaro, ou eles estão no mesmo barco da corrupção? Ah, porque ele pode estar todos eles envolvidos, todo o partido envolvido, né? Como pode também estarem divididos e em luta interna. Há quem diga aí na grande mídia, nessas especulações, de que foi o Arthur Lira que incentivou o Luiz Miranda a ir fazer essas denúncias, né? O deputado Luiz Miranda a fazer essas denúncias. Mas por enquanto é só especulação. Então é um elemento que nós vamos descobrir nos próximos dias, né? Se estão todos envolvidos ou não. E isso vai fazer diferença. Vocês lembram que no governo Temer ele estava com a popularidade no chão, havia uma insatisfação muito grande com o seu governo, e mesmo assim o Congresso Nacional segurou dois pedidos de impeachment, né? E ali nós tínhamos cenas de gente correndo com mala de dinheiro na rua. Né, apartamento sendo descoberto com malas e malas de dinheiro, e o Temer não caiu. Né, então, vejam vocês que, por mais que seja absurda a situação agora do governo Bolsonaro, não necessariamente quer dizer que nós tenhamos um processo de impeachment aberto.
Muito bem. Eu queria que você abordasse agora uma questão que é estratégico e que é fundamental esses setores que estão na rua pensarem para o próximo período. Nós estamos em luta para derrotar Bolsonaro. O impeachment é a palavra de ordem do momento e deve vir numa crescente aí nos próximos atos. Mas e depois do governo Bolsonaro? O que construir? O que colocar no lugar desse governo que já tirou tantas vidas, que está afundando o país, qual deve ser a proposta desses setores que estão em luta para o momento seguinte?
Olha, antes de responder em si a sua pergunta, nós temos ainda um desafio, que para continuar o processo de mobilização popular, nós temos que evitar a dispersão dessa frente de esquerda que está formada, que se expressa na campanha Fora Bolsonaro. Se essa campanha ela se dividir ou se dispersar no próximo período, muito dificilmente nós vamos ter mobilizações de rua que sejam capazes de interromper esse governo. Ou seja, então, em primeiro lugar, nós precisamos de uma frente de esquerda para as lutas. Agora, essa frente de esquerda para as lutas, ela pode também se expressar, né, nas eleições, que aí é a resposta da sua pergunta. Nós não estamos numa situação no Brasil onde os trabalhadores estão numa mobilização na ofensiva, como por exemplo no Chile, né? No Chile há uma mobilização popular que foi capaz de produzir uma nova constituição que muito provavelmente vai conquistar direitos sociais, por conta da força da mobilização popular. No Brasil, nós ainda estamos num grau de mobilização onde serve para o desgaste do governo, que pode, inclusive, né, se a gente conseguir aumentar o nosso alcance, dependendo das denúncias de corrupção e do desgaste do governo, porque nós estamos num país de milhões de desempregados, inflação, pandemia fora de controle ainda, pode ser que a gente consiga interromper o governo, pode ser. Mas hoje por hoje, nós ainda estamos numa luta defensiva, né? A gente fez a mobilização do dia 19, na segunda-feira eles votaram a autorização para a privatização da Eletrobras. Ou seja, é uma situação diferente do Chile, tá? Embora não seja a mesma conjuntura no Brasil, mas ainda nós não estamos num grau de mobilização massiva da classe trabalhadora como no Chile. Eu estou dizendo tudo isso porque, se nós não conseguimos interromper o governo Bolsonaro agora, nos resta participar do processo eleitoral e fazer a disputa eleitoral no ano que vem. E eu acho que a melhor tática para um movimento de massas é reeditar a frente de esquerda também nas eleições. Os partidos de esquerda e que têm intervenção nos movimentos sociais precisam também estar de forma unitária nas eleições, porque nós não sabemos. E eu não vejo ainda, né, por mais que esteja desgastado o governo Bolsonaro, ele ainda tem chance de vencer as eleições. Até as últimas pesquisas. Esse cenário pode mudar até o final do ano, espero que mude, né? Espero, inclusive, que a gente consiga derrubar esse governo nesse ano já, né? Mas nós temos que analisar todos os cenários. Um dos cenários são as eleições, e sua pergunta é muito pertinente. Hoje por hoje, eu acho que a principal tática para conseguir também derrotar o governo Bolsonaro, nas ruas e nas eleições, é apresentar para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, pro povo brasileiro, uma alternativa que envolva uma frente de esquerda com um programa que se enfrente contra esse neoliberalismo desalmado que está sendo aplicado no país, com privatizações e destruição de direitos trabalhistas, né? E que não tenha alianças com setores da burguesia, porque, como a gente mesmo estava dizendo agora, Joyce Haussmann, Rodrigo Maia e outros setores da direita podem até ter acordo em derrubar o Bolsonaro, mas em relação ao que colocar no lugar e o programa que o Brasil deve adotar, um programa político, há muitas diferenças. Então, por isso, defendo também uma frente de esquerda nas eleições.
Gibran, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente se vê aí nas manifestações. Bom trabalho para você.
Eu que agradeço, Manuela. Boa sorte e boa luta para todos nós. Dia 3 de julho a gente se vê nas ruas.
Muito bem, seguindo aqui então, a gente vai conversar agora com o diretor do sindicato, Reinaldo Santana. Oi, Reinaldo, tudo bom?
Oi, Manu, tudo bem?
Tudo jóia? Vamos seguir aí então na nossa conversa sobre as lutas pelo fora Bolsonaro e todo esse novo panorama que se abre em nosso país. Reinaldo, estamos gravando hoje, quinta-feira, dia 1º de julho. Foi apresentado ontem na Câmara o que está sendo chamado de um super pedido de impeachment contra o governo Bolsonaro. Reúne aí diversos setores da esquerda, até partidos de direita também, que já foram base, inclusive, do governo Bolsonaro. Eu queria que você falasse para a gente como você está vendo esse novo momento diante dessa série de denúncias de corrupção e os atos de rua que estão tomando uma nova dinâmica no país.
Então, Manu, eu acho que essa apresentação do super pedido de impeachment no dia de ontem, eu acho que é mais uma demonstração do tamanho da crise que esse governo está entrando e que não é à toa, né? Acho que muitos setores, tanto dos movimentos sociais, partidos, organizações de trabalhadores, as mais diversas entidades da sociedade, estão percebendo a tragédia ou a dimensão da tragédia que está se abatendo no nosso país. Ontem mesmo a gente já conseguiu atingir a cifra aí de, pelo menos nos números oficiais, a gente sabe, inclusive, que isso tem algo subestimado, mas de mais de 518 mil mortes. Foram mais de 2 mil mortes registradas no país, que hoje é o epicentro dessa pandemia. E tudo isso tem a ver com uma política desastrada, desastrosa, criminosa, genocida, que está sendo levada a cabo por esse governo. Mas, além do problema da pandemia, né, a gente está vendo também que estão se escancarando, né, os casos de corrupção envolvendo até mesmo a compra de vacinas, né? O governo está tentando roubar de uma maneira descarada, tripudiando em cima da morte, da situação de desespero que as pessoas estão alcançando no nosso país. Então, no meio dessas mortes, o governo estava querendo comprar, esses escândalos estão sendo investigados e estão aparecendo agora na CPI, de R$5 a vida das pessoas, né? $1 por vacina, e essa situação absurda, esse descaso com a população brasileira, porque a gente sabe que boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né, das mortes que a gente já acumula no nosso país, poderiam ter sido evitadas se o governo tivesse tido outra postura e tivesse apostado não no negacionismo, não no genocídio, não na política de imunização de rebanho que está levando a todas essas mortes, mas investido pesadamente na saúde, nas medidas que de fato levassem ao isolamento social, que pudessem levar ao controle dessa pandemia. E somado a isso também os diversos ataques que estão sendo feitos contra o conjunto da classe trabalhadora e também contra as estatais, como a Petrobras, né? Só para exemplificar, ontem mesmo a gente teve uma operação que é parte da destruição do patrimônio público do país, em que a Petrobras abriu mão, por exemplo, da sua participação na BR Distribuidora, uma operação envolvendo 11,4 bilhões, e significa o fim da participação da Petrobras na empresa que é responsável por distribuir, né, os combustíveis pelo nosso país, de garantir a nossa segurança energética. É mais um crime de lesa pátria que vem sendo promovido por esse governo e que demonstra a necessidade da gente colocar esse governo para fora, e as manifestações, eu acho que estão num crescente nesse sentido, fortalecendo essa luta.
Sim, aliás, desculpa te interromper, mas aproveitando que você falou da Petrobras, essas denúncias de corrupção agora envolvendo a compra da vacina, com majoração de $1 por dose, e a gente vê, por outro lado, um patrimônio riquíssimo da Petrobras sendo vendido a preço de banana. Se tem corrupção na compra de vacina, imagina o que esse governo não fez na venda das refinarias e de outros patrimônios na Petrobras, né?
Não, com toda certeza, essas suspeitas a gente não pode deixar de lado. Né? Se a gente está falando de $1 por vacina, né? Uma vacina que é um preço relativamente baixo, imagina numa refinaria, imagina na participação da BR Distribuidora, imagina nas diversas unidades que a Petrobras está se desfazendo nesse último período. Esse governo já mostrou o seu caráter, ele é essencialmente corrupto também, além de ter compromisso com os grandes empresários, além de não ter nenhum tipo de compromisso com a classe trabalhadora, com a população mais pobre desse país. Vide até mesmo o auxílio emergencial, que era um valor insuficiente, R$600, mas que o governo, inclusive, não quis manter, para continuar mantendo alta remuneração aí, no pagamento das dívidas para os banqueiros e tudo mais. Esse governo também está se demonstrando corrupto. Não bastassem os casos das rachadinhas, né, envolvendo os familiares do nosso presidente, agora a gente está vendo que outros casos estão se multiplicando, e essa crise dos de cima, eu acho que é importante, porque acaba catalisando e dando mais força para que as mobilizações dos trabalhadores, que essas sim vão ser o fator decisivo para o processo de derrubada desse governo, para a possibilidade de derrotar esse governo. E é possível derrotar o governo Bolsonaro. A gente teve duas grandes manifestações em maio, agora no dia 29 de junho, e agora a gente tem essa manifestação marcada agora dia 3 de julho, que a gente tem a expectativa de que seja maior ainda. E é só essa mobilização, não dá para confiar no Congresso. A CPI está cumprindo um papel, que eu acho que é de revelar essa crise dos de cima, revelar alguns escândalos e alguns casos importantes que estão esclarecendo o papel nefasto que o governo cumpriu e está cumprindo durante esse período de pandemia. Mas o que vai ser determinante para que a gente possa garantir de fato a saúde da população, que a gente possa garantir comida no prato, né? Que a gente está atingindo níveis absurdos de desemprego, a gente está com praticamente 15 milhões, isso pelos dados oficiais, que a gente também sabe que são subestimados, cerca de 15 milhões de desempregados, numa situação desesperadora para boa parte da população. A gente só sabe, tem certeza que qualquer processo de derrota dessa política, desse governo, depende fundamentalmente das mobilizações, porque no Congresso Nacional opera o toma lá da cá. O Centrão aí recebendo todas as verbas possíveis e imagináveis, estando diretamente também envolvido nesses casos de corrupção que estão aparecendo agora.
Perfeito. Eu queria que você falasse, então, diante de todo esse panorama, né? A CPI, ela já revelou os crimes, a olho nu, né? Eles estão aí para todo mundo ver. Os pedidos de impeachment já se acumulam na mesa da presidência da Câmara. E o que a gente precisa fazer agora é pressionar aí a Câmara, o Centrão, a colocar esses pedidos de impeachment em votação. As manifestações estão acontecendo às custas de uma unidade da esquerda, de diversos setores, que é bastante importante. Eu queria que você falasse então para os petroleiros, para as petroleiras que ainda não participaram dos atos, que ainda estão indecisos sobre as condições de segurança para participar desses atos. Eu queria que você falasse para esses companheiros e companheiras o quão é importante a participação deles nos protestos do dia 3.
Manu, com certeza isso é fundamental. Vai ser o principal diferencial na luta em defesa da vida que a gente está travando nesse país, que significa combater a política genocida desse governo, seja no atraso, ou na corrupção envolvida diretamente na falta de vacinas que a gente está presenciando. A gente poderia estar no processo de vacinação muito mais acelerado, seja em defesa dos nossos empregos. Porque fruto também da política genocida desse governo, a gente vê novamente recordes de desemprego nesse país, a gente vê a fome e a carestia batendo à nossa porta e atingindo pesadamente o conjunto das pessoas, seja na destruição direta da Petrobras e de todas as empresas públicas que a gente tem. O governo que já anunciou e está tentando vender a Eletrobras, os Correios, e vem vendendo de uma forma picotada a nossa Petrobras. Então, a participação dos petroleiros é fundamental. Acho que o conjunto das pessoas tem que entender que defender a Petrobras necessariamente passa por lutar contra o governo Bolsonaro, lutar para pôr abaixo o governo Bolsonaro. E defender a Petrobras e esse processo, contra esse processo de privatização e entrega da empresa, a gente não vai conseguir isso se depender desse Congresso Nacional, que sabidamente é corrupto e que, se hoje faz uma pequena movimentação contra o governo, por conta das diversas crises e dos escândalos que estão aparecendo, ao mesmo tempo pode também estar sendo envolvido numa negociata nos próximos dias, e todo esse processo que está crescendo até agora pode voltar a estaca zero. Então, é somente com a nossa luta organizada que a gente vai ter condição de fazer isso. O super pedido de impeachment, que mobilizou muitas organizações, partidos, é algo importante, é algo fundamental, mas a gente tem que lembrar aqui que já tinha mais de uma centena de pedidos de impeachment que o presidente da Câmara, inclusive desde a gestão passada, né, desde o Rodrigo Maia, estava lá sentado em cima, sem sair um milímetro do lugar. Então, para derrotar esse governo de verdade, é só com as mobilizações de rua, só com a luta dos trabalhadores, inclusive a partir desse 3 de junho, para tentar construir até mesmo uma greve nacional sanitária em defesa da saúde dos trabalhadores e contra a política que esse governo vem defendendo. Então, a participação dos petroleiros é fundamental. É lógico que a gente não é irresponsável, a gente ainda sabe da gravidade dessa doença. Então, com todos os cuidados que a gente está tendo em todas as manifestações, de manter o distanciamento social, utilizar máscara, álcool gel, tentar manter toda essa segurança, que a gente não quer brincar com essa doença, a gente não é irresponsável como esse governo é, mas a gente sabe que se é necessário estar na rua agora é porque esse governo consegue ser pior que esse vírus. Então é fundamental com que a gente parta para esse processo de mobilização, que os petroleiros e petroleiras que ainda não participaram, que também se somem a esse processo de luta, possam estar aqui em São José. A gente vai estar realizando um ato na Praça Afonso Pena, pela manhã do dia 3 de julho, e é fundamental a participação do conjunto da categoria nisso. Lutar contra esse governo hoje é lutar pelas nossas vidas, é lutar contra a fome que está assolando o nosso país, é lutar em defesa da Petrobras e é lutar em defesa dos nossos direitos e empregos que vêm sendo sistematicamente atacados. Então, todas as ruas, agora é a hora, a gente tem uma grande oportunidade, todas as condições para poder impor uma derrota fundamental a esse governo, colocar para fora Bolsonaro e Mourão e fortalecer a luta em defesa de uma Petrobras contra o processo de privatização que está avançando não só na nossa empresa, como está atingindo também outras estatais importantes e fundamentais para o nosso país.
É isso aí, Reinaldo, a hora é agora, não dá para esperar 2022. Muito obrigada pela sua participação aqui no Petrocast e até a próxima.
Eu que agradeço, Manu. E de novo, chamado, dia 3 de julho, agora é o 3J, fora Bolsonaro e Mourão, em defesa das empresas estatais, em defesa da Petrobras, em defesa da vida, todas as ruas, para que a gente possa derrubar esse governo. Agora é a hora, 2022 está muito longe, a gente não sabe o que vai, a gente não sabe o que a gente vai ter em 2022 se a gente ficar esperando sentados nas nossas casas ou no nosso trabalho. Então é fundamental a gente engrossar essas mobilizações que estão sendo muito grandes, muito importantes e que podem ser o diferencial para que os trabalhadores possam sair dessa defensiva e poder lutar para ter melhores condições de vida nesse país.
Muito bem, chegamos ao segundo bloco do programa e agora vocês ficam com o presidente do sindicato, Rafael Prado, e o balanço das eleições na Petros.
Olá, ouvintes do Petrocast, eu estou aqui para falar um pouco sobre o resultado da eleição para os conselhos da Petros, em nome da chapa Petros para os petroleiros e petroleiras, unidade para continuar a lutar. Infelizmente, o resultado eleitoral entregou para a Petrobras o controle total, tanto no Conselho Deliberativo quanto no Conselho Fiscal da Petros, com a vitória da chapa de gerentes e ex-gerentes da Petrobras. Gente que nunca esteve na luta em defesa dos direitos da categoria. Então, o nosso campo, que representa o histórico de luta ao longo de 16 anos, que emitiu pareceres contrários à aprovação das contas da Petros, que denunciou investimentos duvidosos para o Ministério Público e para a Previc, nesse próximo período não terá um assento nesses conselhos, o que consequentemente nos trará muita dificuldade para seguir fiscalizando as intenções da patrocinadora e da gestão da Petros em nome da categoria. Certamente, precisamos falar também sobre a possibilidade de unidade das duas federações, né, a partir do resultado concreto. Muita gente acha que a somatória de votos da nossa chapa com a chapa da FUP poderia ter entregado uma vitória para o movimento sindical. Mas esse não é um debate fácil. Não é apenas uma briga entre federações. Existe uma diferença política importante em relação ao nosso campo e o campo da FUP, que vai desde fazer o balanço sobre o resultado da política de repactuação do Petros, do acordo de obrigação recíproca, mas também o balanço recente da negativa da FUP em fazer unidade na luta pelos direitos da categoria. Foi assim no acordo coletivo de 2019, foi assim no acordo coletivo de 2020, em que a FUP não aceitou unificar na luta contra a CGPAR 23 e os aumentos abusivos da AMS e, consequentemente, a categoria vem amargando derrotas, assinando acordos cada vez mais desvantajosos. Então é fundamental que a gente siga fazendo o debate sobre a necessária unidade da categoria. Unificar aposentados e ativos é fundamental, porém a gente precisa fazer esse debate de maneira muito consequente. Unificar a luta da categoria petroleira nas próximas eleições para os conselhos da Petros passará necessariamente pela unificação da luta da categoria em defesa da Petrobras contra a venda de ativos e em defesa dos direitos de petroleiros e petroleiras. Nós, como sempre dissemos, estamos dispostos a construir fóruns unitários, a construir a luta da categoria de maneira unificada. É isso. E por último, eu gostaria de agradecer os votos da categoria na chapa 41 para o Conselho Fiscal e na chapa 52 para o Conselho Deliberativo. Muito obrigado pelo apoio, companheiros e companheiras. Apesar de não termos vencido essa eleição, nós seguiremos na luta em defesa dos direitos da categoria, na Petros, na AMS e em defesa da Petrobras e do nosso acordo coletivo. Muito obrigado. E lembrando, a luta em defesa dos direitos da categoria e contra a privatização da Petrobras está ligada à luta contra o governo Bolsonaro, que é quem vem tocando essa política de desmonte desse nosso patrimônio público. Dia 3 de julho é dia de ato, é dia de ir para a rua lutar contra o governo Bolsonaro. Vamos juntos fortalecer a luta aí fora Bolsonaro.
E o programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola no Petrocast. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até mais!